debate das 10 de hoje abre uma semana importantíssima para todos nós. E a Rádio PAGEU, cumprindo o seu papel de prestação de serviço, de compromisso social, né, tem essa semana uma programação toda especial, justamente por conta disso, por conta da Semana do Meio Ambiente. Escute aí.
Rádio PAGEU, Semana do Meio Ambiente. Responsabilidade ambiental a serviço da comunicação popular. Terça, dia 2, debate das 10 sobre a semeia. Semana do Meio Ambiente, promovida por organizações como a Diaconia. Um diagnóstico ambiental do semiárido. Quarta, dia 3, a PAGEU é parceira da campanha Eu Viro Carranca para defender o velho Chico. Um debate sobre o Dia Nacional em defesa do Rio São Francisco, a situação do rio e o quadro nas cidades abastecidas pela adutora do PAGEU. Quinta, dia 4, o encontro do Grupo de Trabalho Fé e Política Dom Francisco no Cine Teatro São José para debater os desafios do meio ambiente na nossa região. E na sexta, dia 5, cobertura completa do encontro ao vivo, Semana do Meio Ambiente, aqui na PAGEU. Responsabilidade ambiental a serviço da comunicação popular.
Muito bem, abrindo essa semana, nós vamos debater aqui a SEMEIA, Semana do Meio Ambiente, atividade puxada pela Diaconia, por prefeituras como a de Carnaíba. Eu estou recebendo aqui no programa Afonso Cavalcante, da Diaconia, Gleibson Martins, secretário de Agricultura, e Kátia Santos, que é diretora de Meio Ambiente da Secretaria de Agricultura. Eu diria que, sendo franco, das diretoria de meio ambiente que a gente tem, das poucas, né, Afonso, que a gente tem no PAGEU, a de Carnaíba a gente pode colocar como das mais atuantes. Eles fizeram um trabalho aí, um levantamento, um diagnóstico ambiental de Carnaíba, eu diria que é invejável, que serve de modelo para outras cidades e, inclusive, para aquelas que não têm diretoria do meio ambiente. Algumas não têm nada ligado ao meio ambiente. Tem a Secretaria de Agricultura, que acaba abraçando isso, mas não tem uma diretoria específica. Carnaíba tem a secretaria e tem a diretoria, e fizeram, agora para esse mês de junho, um diagnóstico ambiental que é um documento riquíssimo, mostrando quais são as ameaças e quais são, não é, os atrativos, né, as oportunidades oferecidas pelo ecossistema, pelo meio ambiente em Carnaíba. E a gente vai debater isso porque os problemas que a gente vê nesse diagnóstico, eles são, em linhas gerais, os mesmos problemas que a gente vê reproduzidos em outras cidades, né? E a gente, infelizmente, não está cuidando como deveria do nosso ecossistema. Já está valendo para você que participa pelo 3838-1213, o que você acha mais grave como ameaça ao nosso meio ambiente? Para você, qual é a maior ameaça hoje ao nosso meio ambiente, ao nosso ecossistema, ao nosso pedaço de chão? Você diria que é o lixo que já está tomando, inclusive, as comunidades rurais? Você pega, passa nessas estradas aí, você já vê lixo em tudo que é canto, infelizmente. É o problema do lixo? É a degradação dos nossos rios e afluentes? Tem o problema do rio PAGEU, com esgoto sendo jogado, poucas cidades têm um plano de saneamento, as que têm ainda não concluíram. O problema seria ligado a essa questão dos rios. Que outro problema você poderia identificar, né? Qual é a maior ameaça ao nosso ecossistema? Qual é? É o problema do esgoto a céu aberto? Qual é a maior ameaça ao nosso ecossistema? 3838-1213 para participar. São todos problemas que acabam se complementando, né, Afonso? Mas você, com sua experiência nesse debate, destacaria um deles? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Neu. Bom dia, Kátia, Gleibson, meus companheiros de mesa, Tito, Michele. Bom dia, ouvintes do programa. Neu, são todos os problemas da sociedade contemporânea, né? Assim, uma sociedade que se acostumou a consumir muito e a tratar pouco, né, aquilo que é residual, né, aquilo que a gente gera como resíduo, né. Então, assim, eles se completam, mas, na verdade, um dos que eu considero mais graves é a questão do desmatamento associado à questão da degradação das condições da água, né? Da condição da água na natureza, porque nós precisamos da água e estamos, além de exaurindo esses recursos, né? Ou seja, estamos tirando cada vez mais da natureza mais água para os nossos processos produtivos e de consumo humano. E, ao mesmo tempo que a gente tira esse recurso da natureza, a gente ainda degrada ele com os resíduos que a gente coloca. Então, por exemplo, aqui na nossa região, o rio Pajeú ainda poderia, né, mesmo sendo um rio intermitente, poderia ser um manancial de água potável. Mas, infelizmente, não é, porque a gente degrada com os dejetos da nossa atividade humana, né, os resíduos. Então, eu consideraria que o mau uso da água e o desmatamento como os dois principais problemas ambientais, porque na nossa realidade, porque aqui a gente não tem indústrias, né, emitindo muitos gases, a gente não tem um trânsito muito grande, né, que emite também muito CO2, e eu consideraria esses dois, né? Mas tem diversos, todos eles têm seu impacto, todos eles colaboram para a degradação ambiental, todos eles colaboram para a emissão de gases de efeito estufa, né, que acaba provocando aquecimento global. Enfim, todos eles degradam, né?
É verdade. Para você, Gleibson, que fez junto com a Kátia esse diagnóstico, eu quero parabenizar mais uma vez pelo trabalho. De tudo isso que vocês levantaram em Carnaíba, qual é a maior ameaça, por exemplo, que o município, que é um município de uma área rural extensa, importantíssima, qual é a maior ameaça que o município sofre por conta da ação do homem? Bom dia.
Bom dia Nil, bom dia aos ouvintes da rádio, bom dia a todos. Então, a gente, lembrando, Nil, que esse diagnóstico foi construído, né, pela parceria muito forte aí da parte da prefeitura com a Diaconia e o Conselho do Meio Ambiente, né, que é formado por várias instituições, da educação, o IPA, entre outros. Então, esse diagnóstico foi construído por todos que formam o Conselho do Meio Ambiente. E assim, eu acho que das coisas que mais ameaça hoje no município é a questão hídrica. A água está sumindo, a água está acabando, muitas vezes por uma ação irregular que o homem faz, muitas vezes por necessidade. Então assim, eu acho que o que mais ameaça o município hoje é a questão hídrica, uma vez que todos os reservatórios estão vazios, chegaram ao seu ponto de limite, e hoje o município depende exclusivamente da adutora, com hoje uma pouca vazão, e alguns poços que a gente acabou perfurando em parceria com o governo do estado e município. Então, na minha concepção, acho que além do desmatamento também é um problema seríssimo no município, bem como a questão do rio, que é um problema a nível todo Pajeú, mas eu elenco a questão da água como o principal.
Você estava me dizendo, inclusive, que de 10 pessoas que procuram a secretaria, as 10 estão querendo água, né, hoje?
Exatamente, a gente tem um grande número de pessoas que procuram a secretaria. A gente encontra-se apenas hoje, apenas com pipa só no município, estando conveniando agora com o Exército para fazer um atendimento melhor. Mas de cada 10 pessoas que procuram a secretaria, eu devo dizer que 8 a 9 procuram por água. Então isso, a gente vem com essa dificuldade enorme e, ao mesmo tempo, pedindo a compreensão da sociedade que a gente tem apenas um pipa. E outro problema, Nil, é a questão de onde pegar essa água, que é o principal problema, né? E aí até eu perguntei ao Exército, o Tenente: Tenente, mas vamos pegar água aonde? Aí ele disse, virou para mim e disse: aí é com vocês. Né? Então assim, a gente fica com as mãos atadas. Graças a Deus a gente perfurou alguns postos na região do Caruá com vazão suficiente, onde vai atender parte do município com a questão da água.
É impressionante isso, porque e mostra quão grande é essa crise hídrica, porque a pergunta antes que se fazia era: cadê os pipas? Né? Vamos considerar que se arrume pipa para todas as comunidades que estão em colapso, batendo na porta do secretário de Agricultura. A pergunta passa a ser: onde é que vai buscar água? Porque você tem Rosário seco, Brotas com 15%, Serra em água que tem própria para o consumo, aí vai para Paraíba, já estão começando a cogitar, né, Afonso? Água em Tavares para abastecer o Pajeú. Veja a que ponto chegou, e que já está também no limite. Daqui a pouco estão dizendo, estão batendo a porta lá dos pipeiros, dizendo: aqui mais não. Né? O prefeito chegou a proibir, um rolo danado. Cidades da Paraíba, Princesa Isabel, estão numa situação de desespero. Né? E E olha que a Paraíba tem uma reserva hídrica, se preparou mais para esses momentos em relação a esse tipo de reservatório do que nós em Pernambuco. Diz que Paraíba e Ceará são estados que têm muitos reservatórios, mas Pernambuco é muito... E a prova a gente está vendo agora, né? Kátia, esse documento foi... Quanto tempo que vocês levaram para elaborar esse diagnóstico ambiental lá em Carnaíba? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Afonso, Gleison, Michele, Tito. Bom dia aos ouvintes do programa. Como Gleison destacou, Nil, esse diagnóstico foi uma grande parceria que nós tivemos com a Diaconia e os conselheiros, né, do meio ambiente. Eu gosto de destacar, né, essa formação do Conselho de Meio Ambiente, que é atuante. E nós iniciamos desde julho do ano passado, né, 2014. O diagnóstico, uhum, fazendo visitas em loco e diagnosticando em fotografias, e foi todo um processo, né?
E deu para percorrer toda a área, porque Carnaíba tem uma área territorial muito extensa, rural, né? Deu para percorrer todas as áreas, não?
Não, a gente
tem... Impossível, né?
A gente tem muitas outras potencialidades dentro do município. Como você falou também, nós somos 60% zona rural em Carnaíba. Então, são várias comunidades desconhecidas, até muitas vezes por os habitantes daquela comunidade. Uhum. Então, esse trabalho, a nossa pretensão é justamente mostrar para as pessoas da comunidade que eles tinham aquela grande potencialidade. Então, essa é a nossa ideia.
Bom, eu estou aqui com um documento e me chama a atenção as imagens, a questão das ameaças que vocês levantaram, né, a metodologia que foi feita. Por exemplo, a questão dos impactos. Vocês estão colocando o lixão como um grande problema, né? 51% dos resíduos gerados no município são de origem orgânica, com potencial para ser biodegradado em composteiras e transformar-se em insumo para adubação. Aí o problema é que, como em todas as nossas cidades, ainda não há um processo de coleta seletiva, e isso vai tudo misturado. Tem uma foto aqui de um lixão no Serrote do Capim. Onde é que fica essa comunidade,
Kátia? É próximo à sede mesmo.
Perto da sede do município, né? Mas é, você vê garrafas, papelão e aquelas moscas, essas são aquelas varejeiras, né? Diga, pode falar, Afonso.
Cheio de resíduo de supermercado aí. Aquele saco que a gente bota com resto de frango, com resto de sangue, sabe? Uhum. Por isso que tem essa quantidade de mosca aí.
E muito orgânico também. É. A gente percebe, Nil, não só nesse, em Carnaíba, como os outros nós visitamos no Imbitiranga, na Esclisa, Serra Branca, a potencialidade da questão do resíduo orgânico. Uhum. A gente percebe 70% que está lá no lixão é orgânico.
Quer dizer, você tem um potencial de devolver isso à natureza de alguma forma, de reaproveitar, né?
Quer dizer que essa foto ela é bem emblemática, ela está cheia de mosca, né? Aquela primeira, né?
Isso.
Porque ela tem resíduos orgânicos aí sendo atraindo essa mosca.
É porque
mosca,
papelão, né? Não chama mosca, o que chama mosca é...
E você, né, vê como é maltratado, assim, como é pouco tratado, né? Você tem resíduo orgânico, você tem resíduo industrial, você tem...
Tudo misturado. E as imagens aqui, aí acaba acontecendo a queima, né? Por isso que está se discutindo, quando a gente escuta falar em tratamento de resíduos sólidos, os aterros sanitários, os aterros regionais, esse debate que está acontecendo no SIMPAGEU, é para acabar com esse lixão do Capim, para acabar com o lixão aqui da saída para Ibitiranga. Todas as cidades têm o seu lixão e todo lixão é sinal, acaba sendo um sinal de, infelizmente, de uma falta de cuidado do homem, né, com o seu ecossistema. Tem uma foto aqui de Riacho dos Campos que me chamou muita atenção, que é justamente esse conflito, né Afonso, desses tempos modernos com a natureza. Isso aqui é um fundo de uma TV, uma carcaça de uma televisão no meio de um córregozinho do riacho, né?
E é um local que tem um atrativo natural. Tem
inscrições
rupestres aí.
Tem inscrições rupestres aqui, né? E aí alguém inventou de jogar o resto da TV por lá.
Ô, Nil,
é bem para mostrar esse contraste, né?
Diga, gente, destacando, como nossos colegas aqui destacaram, você perguntando sobre a questão dos principais impactos.
Isso.
Né? Gleison destacou bem a questão hídrica, é um ponto, acredito, número um, devido à necessidade que nós estamos vivendo hoje, né? Não só em Carnaíba, é Pajeú, Pernambuco e Brasil e mundo, eu posso falar. Afonso colocou também a questão do desmatamento, mas também a questão do resíduo também é um grande desafio, eu uso essa palavra, é um desafio. Porque para você implantar a coleta seletiva no município, tem que ter toda a questão da educação ambiental.
É, exato. Né? E o nosso povo não...
E a gente enfrenta, isso é um grande desafio em todas as reuniões, debates que nós estamos, que desde 2013 que a gente vem participando desses debates em relação ao resíduo sólido. É um grande desafio, é imenso, não só para o governo, para a sociedade civil, para cada cidadão.
Qual é o maior problema? Os ouvintes estão falando, Socorro Tenório está dizendo, ela está em custódia, está dizendo que o problema mesmo é o lixo. Né? A mesma opinião da Neta Valdivino. Irene Nogueira cita o desmatamento em primeiro lugar, depois o lixo e a poluição do rio. Marluce do Lajedo, as pessoas jogam muito lixo, plásticos, garrafas, esse é o problema, está dizendo aqui a Marluce. E para você, 3838-1213, tem uma opinião aqui, será que é sobre isso? Está no Zap Zap, vamos ouvir se é. Cadê?
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Eu acho um absurdo a quantidade de lixo que jogam na beira do rio. É. Ninguém se preocupa nem um pouco ali com o rio, ali por trás da Henrique Dias. Uhum. Por quê? A quantidade de lixo que é jogada ali é dono de mercado, é gari de rua, é açougueiro que joga toda a imundícia ali, sem contar nos esgotos, todos a céu aberto ali por trás. Minha gente, tem família ali atrás. Se botem no lugar de quem mora ali, porque é um absurdo, Nil. O lixo, a podridão, é triste e ninguém faz nada. Porque não é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto.
Nil. É não.
Eu acho isso um absurdo.
Não é a primeira vez. E aí você falou bem, ela foi bem genérica e disse que o cidadão comum joga, o comerciante, o comerciante joga, o açougueiro manda jogar. Eu já tive casos aqui, e a gente às vezes vê na região, do cara da limpeza urbana fazer isso, né? E não imaginam, não tem simancol, não tem a mínima noção do impacto que isso causa, né, Afonso?
O pessoal da limpeza urbana fazia muito, eu sou da maçonaria, né?
Uhum.
E eles costumam varrer a rua e jogar ali naquele buraco da linha do trem ali, que fica de frente para a maçonaria ali, né?
Porque estão criando um problema muito maior do que se deixasse o lixo na rua,
depois,
né?
De muita reivindicação nossa, andaram até resolver. E a prefeitura tira, realmente, ela tira muito resíduo. O pessoal coloca lá, mas os próprios gari às vezes jogam lá o resíduo, então é complicado.
É muito complicado.
Eu queria falar um pouco do diagnóstico. Porque, na verdade, ele não se restringe só à Carnaíba, né?
Uhum.
Isso é uma ação que a Diaconia está querendo fazer na região, né? Nós estamos incidindo nos conselhos de meio ambiente e uma coisa que a gente decidiu, isso aí foi uma decisão do conselho lá de Carnaíba, né? Assim, foi muito interessante esse debate lá, é de que o conselheiro precisa conhecer seu ambiente para poder ter uma atuação mais qualificada, né? Então, partindo desse princípio, a gente resolveu conhecer o município de Carnaíba. Tanto os atrativos naturais, né? Não só tem atrativos naturais, tem atrativos histórico-culturais também, né? Como a Fazenda Colônia aí. E conhecer o passivo ambiental, ou seja, aqueles pontos de impacto ambiental mais graves, que afloram mais à vista do cidadão, né? E, com base nisso, a gente resolveu fazer esse diagnóstico, porque uma coisa que a gente pensou é o seguinte: as pessoas conhecendo, né, elas podem passar a ter uma atitude mais, de mais cuidado com o meio ambiente, né? Ou seja, aquelas pessoas que não frequentam esses ambientes porque não conhecem, podem passar a conhecer, visitar e defender. Porque atualmente, por incrível que pareça, esses atrativos são conhecidos por muitos vândalos, né? E os vândalos vão e chegam lá e depredam. Então a nossa ideia é que todos conheçam para que todos defendam, né? Então, a ideia é que isso possa provocar nos governos, nos gestores, atitudes de promover a visitação controlada, né? Por exemplo, os ciclistas, né? Existe um movimento muito grande de ciclismo.
E crescente,
crescente, né? Que tem nos procurado a respeito dessas informações. A ideia é que isso fique disponibilizado na internet, tanto no site da Diaconia como no site da Prefeitura. Todo cidadão pode ter acesso a esse documento. Não é propriedade de ninguém e é de todos ao mesmo tempo. Então, a ideia é que todos conheçam para que todos defendam e todos possam fazer uma incidência no meio ambiente, né? Então, a proposta é essa.
O que me chama mais a atenção é a oportunidade que isso gera para os nativos, para as pessoas que moram nessas comunidades, né?
Exatamente. Eu sempre digo que você pode, por exemplo, estar no final de semana em casa Quer ir fazer um piquenique com sua família? Bota uma cestinha de comida, água e vai visitar um local. A gente está... Não sei se você folheou, mas a gente coloca...
Tem imagens aqui que são belíssimas. Essa coloca... vista parcial aqui da Serra da Matinha, essa imagem pois do Boqueirão, isso é coisa para botar em publicação internacional, sei lá, isso é
desde já eu agradeço, a foto é minha, como fotógrafo amador, e agradeço.
Mas aí, olha, eu vou só dar o desconto e dizer o seguinte, não precisa ser nem bom fotógrafo, porque a natureza já se encarregou, né, amor? Mas você foi um bom fotógrafo, estou brincando com você. A câmera ajuda. A câmera ajuda.
A culpa foi da câmera.
A natureza ajuda e o fotógrafo foi lá em cima para tirar a foto.
Nil, e nesse sentido, como a gente estava dizendo, então você pode, qualquer pessoa, tem muita gente que não gosta de beber no final de semana, que quer fazer uma visitação a um lugar desse, vai, né, faz um piquenique. A gente teve a preocupação de descrever como é que você chega, né, como é que é o acesso a esses lugares. Os contatos, ou seja, você pode pegar um telefone de uma pessoa lá
desse lugar. Isso aqui como sugestão, você pode criar um website...
Exatamente.
Ecoturismo Pajeú, alguma coisa por aí, e você dá as rotas
e... uma ideia do pessoal da prefeitura já, né?
Uhum.
E uma outra coisa que eu queria até sugerir, né, só para terminar a minha fala, eu estava dizendo até a Cátia, essa semana eu vi um ônibus de uma prefeitura, não vou citar o nome, mas tinha assim, visite tal município. Aí tinha uma foto na parte de trás do ônibus, que era uma vista aérea, ou seja, ruas na horizontal e ruas na vertical, né? Ou seja, nos dois sentidos. Aquilo não atrai ninguém para o município. Agora, fotos como essas, você mostra num ambiente natural, né? Aí você consegue atrair.
Enfim, verdade.
Não é?
É sem dúvida. Você ia falar o quê, Gata?
Dentro desse assunto que você falou, na questão da divulgação, a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMAS, né? A estadual, eles... criaram já um portal, que é o InfoSemas, para cada município, justamente para a divulgação desses atrativos naturais. Então, isso já é uma grande oportunidade para a gente divulgar Carnaíba para o mundo.
Exato.
Né?
E você tem, geralmente as prefeituras também têm suas páginas.
Isso.
Né? Por exemplo, você... Eu acho que todo mundo que quer conhecer uma cidade que, por característica, seja turística... ela vai para a internet procurar. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, essas cidades, se você for no site da prefeitura de Gramado, claro, é lá no sul, mas você vai lá no site da prefeitura e você vai ter todas as informações turísticas, os pontos atrativos, como chegar, rotas, contatos de empresas de turismo. Então, esse trabalho que a Secretaria de Meio Ambiente vai fazer, aproveitando essas informações riquíssimas, que isso também sirva, esse material está pronto aqui, isso aqui não precisa de muito... Está pronto, vocês estão com uma página pronta, física aqui pronta, para jogar também no universo virtual e para propagar esses atrativos. Agora, como vocês estão dizendo, isso vale para todo canto. Afogados tem aqui a região da Queimada Grande, aquelas inscrições rupestres estão abandonadas lá. Ninguém faz nada. Então, estou falando porque acompanho a história. Infelizmente, Afogados... devia ter uma diretoria do meio ambiente para cuidar disso. Como o Iguaraci deveria ter uma para ter uma rota do Monte Alegre, que é um lugar tão bonito que eu já fui mais de uma vez, já dormi ali.
Fazenda da Varzinha, né?
A Fazenda da Varzinha, que também é uma coisa, para quem quiser, eu fui lá uma noite numa festa religiosa e fiquei encantado, aquelas casas, aqueles casarões com tijolo, cada tijolo parece uma... enormes, né?
Eu passei lá semana passada e tava tirando uma foto da caldeira. A caldeira veio direto da Inglaterra, de 1800.
Aquilo é a história viva dele. Tem que ter uma rota para aquilo ali, para os ciclistas. Para
as fazendas antigas.
As fazendas antigas. Ingazeira, que é tido como cidade mãe do Pajeú, devia ter alguma coisa. Toda cidade do Pajeú, ela tem um atrativo turístico.
Inclusive, eu queria lançar um desafio para você.
Quixaba, por exemplo, tem Pezão para a gente visitar lá também, que é uma figura folclórica para contar das histórias dele. E tem também atrativo natural. Eu vejo os meninos saírem de bicicleta daqui para Quixaba.
Exatamente.
Por que Zé Pretinho, né, não lança uma rota ciclística para Quixaba?
Pois é. Nil, eu queria aproveitar a audiência do seu programa.
Esse negócio de Pezão falei, porque ontem eu ri tanto com a história de Pezão, porque tiraram uma foto de Pezão, mas é pretinho, e disseram, tão junto agora, ei! Aí ontem Pezão veio aqui para esclarecer. Eu disse, ô Pezão, como é que foi aquilo lá? Ele disse, não, rapaz, nós só tomemos umas canas e se falemos, mas só foi isso. Nós não estamos mais juntados para fazer, só tomamos umas bicadinhas lá e se falemos, que a gente não se falava. Depois que nós se falemos, mas ele para lá e eu para cá. Ao bom estilo Pezão, né?
Viu, Nil, eu queria aproveitar a audiência do seu programa, que é uma das coisas que a gente vai amanhã citar em Carnaíba, eu já tinha dito para os meninos, que é a ideia que isso, além de promover a visitação controlada nos atrativos, que a gente lance um concurso internamente, que esse mesmo diagnóstico vai ser feito em Tabira, a gente está só esperando o conselho se formar lá, né? Eu já fiz uns contatos com o Zé Carlos, e há uma possibilidade de fazer também em São José da Gente.
Zé Carlos, que é diretor de meio ambiente.
Tabira também tem secretaria de meio ambiente.
Tabira tem uma secretaria, exatamente, bem lembrado. Nosso querido Zé Carlos do Pajeú.
Nós já listamos 8 atrativos lá, para fazer esse trabalho lá. Então, a ideia é que a gente possa... Eu vou lançar essa ideia em Carnaíba amanhã, aí lançaria no seu programa um desafio, até que você podia fazer no seu programa, muita audiência. A gente podia fazer um concurso de eleger qual é os 7 lugares mais bonitos
do Pajeú.
E lançar aqui no seu programa.
Ah, muito bem. Vamos fazer isso, sim. Vamos fazer.
Tabira, por exemplo, tem a Cachoeira de Maria Mendes, que é a
coisa fantástica, né?
É registrado por a gente lá. Quer dizer, registrado não, o pessoal já conhece lá, mas é publicizado, né? Então a gente podia lançar em cada município, eleger esses atrativos naturais, as belezas naturais.
E fazer um concurso.
E fazer um concurso do seu município, aí votando pela internet, mandando pro seu Facebook, pro seu WhatsApp.
Quer dizer, isso.
Eu acho que ficaria muito bacana.
Vamos materializar.
Você poderia
ser a pessoa que vamos materializar isso, sim. Pois não, pode falar, amigo.
Eu queria só assim, além de fortalecer a questão do diagnóstico, um documento muito importante hoje para nosso Pajeú, a questão desses pontos atrativos, Afonso, além de, como você colocou, ter uma maior proteção por parte das pessoas que vão lá visitar, mas tem outra coisa importante, que é a geração de renda. Né? O pessoal que vai para lá, que vai se alimentar, que vai levar algum recurso para o povo que está lá. Né? Então, assim, a gente contribui muito na geração de renda e também na oportunidade do povo preservar essa riqueza que é nossa. Né? O diagnóstico foi feito de uma ponta a outra do município. A gente vê que está lá na Serra do Urubu, na Gameleira, no extremo lá com Custódia, e tem pontos como lá na Serra das Quintas, totalmente no extremo lá com a Paraíba, né? Então, assim, foi um diagnóstico muito bem feito e distribuído em todo o município, bem como teve a preocupação, o importante, de também lembrar as questões dos problemas, né? Então, a gente tem hoje duas partes dos problemas elencados para a gente buscar agora parcerias e buscar métodos pelo qual a gente possa minimizar esses efeitos. Projetos como a Lei 12.305, que é de resíduo sólido, implementar algumas ações que a gente já vivencia isto hoje em campo, implementando algumas ações em relação ao resíduo sólido. Acho que a gente, Carnaíba, se destaca nessa questão do meio ambiente. Eu agradeci a Kátia, que é a diretora do meio ambiente, que vem conduzindo esse processo dentro da secretaria, e já tem algumas ações feitas e construídas em relação ao resíduo sólido. Em relação também, eu aproveitar o momento também de fazer um convite para todos os conselheiros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Carnaíba, para também se fazer presente amanhã nesse ato que vai acontecer no Salão Paroquial amanhã em Carnaíba, né? O lançamento desse diagnóstico, que aí mostra as comunidades que essas pessoas são inseridas. Além de convidar para amanhã, dia 3, lá no Salão Paroquial, também convidar para uma reunião extraordinária do Conselho, que vai se realizar na próxima terça-feira, lá na Câmara de Vereadores, a partir das 9 horas da manhã. É uma reunião com o ITERP. O ITERP, desde já há muito tempo que a gente do movimento vem demandando para o Estado para fazer o reordenamento agrário do nosso Pajeú.
Isso.
E agora o ITERP está aí para fazer esse serviço, iniciando por Carnaíba. Então, desde já também convidar lá a comunidade de Santa Rosa para se reunir lá na sede, lá na capela, que amanhã, 8 horas da manhã, o ITERP vem para lá para dialogar com o pessoal e começar a demarcação das terras lá para dar o título de posse para o pessoal de Santa Rosa. Iniciando por Santa Rosa e aí continua em todo o município de Carnaíba, Quixaba, e aí vai se expandindo por todo o Pajeú. Então, desde já eu agradecer o pessoal que vai estar lá amanhã, se Deus quiser, para essa ação iniciar. Então é isso, eu agradeço também ao espaço da rádio Pajeú, agradeço também a diaconia por estar junto da gente, agradeço ao todo o conselho que construiu esse diagnóstico importante para o governo municipal. Vale também salientar também que o governo municipal abriu as portas para que isso aconteça. Isso é importante ter esse alinhamento também político, porque a questão ambiental sempre os poderes públicos deixam em último caso, mas Carnaíba abriu a porta e coloca isso como prioridade, a questão do projeto de resíduo sólido e tantas outras ações no município em relação à questão ambiental.
É verdade. E o que eu acho importante da prefeitura abrir um espaço como esse é porque ela pelo que eu estou percebendo, ela está dando a liberdade para vocês fazerem um diagnóstico que vai identificar problemas, vão recair sobre a própria ação da prefeitura, né, para também fazer a meia-culpa. Isso é conosco, isso é com a comunidade e conjuntamente debater. A Lurdinha está dizendo, está ótimo o debate, a sociedade tem que acordar, precisa se educar. Ela diz que lixo e desmatamento são os maiores problemas. Manuel de Tião está dizendo que o debate está muito bonito, legal falar da Matinha, que é um lugar maravilhoso, mas está reclamando que lá na Rua da Cadeia, em Carnaíba, tem muito lixo, tem esgoto, está muito nojento lá. Certamente é um problema para ser identificado e enfrentado também, porque tem relação com o que nós estamos debatendo. O Edniste Burtino está em São Paulo, vindo pela internet, e diz que a solução está ligada a cada um de nós. E aí ele fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele diz, falando em desmatamento, quando forem comer uma pizza lá em Recife, lembrem-se de perguntar ao proprietário qual a origem da madeira que queima no forno lá da pizzaria. A pizzaria está dizendo, venha saborear uma deliciosa pizza no forno a lenha. E a lenha está sendo tirada de onde? Olha para as estradas que a gente vê de onde é que está saindo, de onde é que tá saindo a lenha, né, Diniz? Muito, muito boa a sua participação. Ele disse que essa altura não dá mais para falar em desmatamento, agora é hora de implantar um programa de reflorestamento, né, saldando uma dívida com as futuras gerações. Aliás, um saldo negativo deixado pelos antepassados, enriquecendo uma minoria e explorando a maioria. Verdade também. Vamos para o intervalo, a gente fica aí com... O pessoal diz às vezes, mas rapaz, Sebastião Dias lá em Tabira está tendo tanta dor de cabeça e o governo dele tá, tem hora que dá um passo para frente, dois para trás. Mas só ele tendo feito essa música, eu diria que Sebastião já vai para o céu sem passar na catraca. Vamos ouvir a ele cantando a sua súplica dos ecólogos, né? Muito bem, voltamos aí na reta final do nosso debate dentro da Semana do Meio Ambiente, abrindo essa programação especial da PAGEU. Afonso, a CEMEIA vai ter atividade apenas em Carnaíba. Como é que vai ser essa programação da Semana do Meio Ambiente?
Teremos o dia 3 em Carnaíba, né, que é o lançamento do diagnóstico ambiental de Carnaíba, essa parceria de Aconia e Condema, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente. E dia 5 nós teremos, que é o dia mesmo do meio ambiente, Diaconia está na parceria com o Grupo Fé e Política, aqui nós teremos inclusive um debate aqui na Rádio PAGEU, não é isso?
Isso.
E dia 5 a gente terá um importante debate territorial, que é um debate promovido pelo Grupo Fé e Política, né? A Diaconia é uma parceira desse debate, que também está na discussão da Semana do Meio Ambiente. Esse ano a gente comemora a 13ª Semana do Meio Ambiente, né? São 13 anos. E digo eu que a gente comemora assim, com bastante êxito, porque pela primeira vez o Grupo Fé e Política conseguiu pautar, né, junto ao governo do Estado, o bispo Dom Egídio, entregando ao governador em mãos, né, o documento denunciador da situação ambiental do PAGEU, principalmente a questão do desmatamento. Aconteceram algumas ações, né, de combate a essa situação. A gente achou que ainda é muito insignificante, dado ao tamanho do problema, e resolvemos realizar um debate no próximo dia 5, onde a gente vai debater a questão da água e do desmatamento, num seminário que a gente está chamando A Caatinga Guardiã da Água, né? Ou seja, a floresta como um repositor da água no solo, né? E a ideia é que um representante da Secretaria do Meio Ambiente ou da CPRH possa vir debater com a população, né? Tendo como debatedor o professor Genival da UAST, eu serei um facilitador desse debate, e a ideia é que a gente possa lançar uma cartilha que está sendo promovida pela igreja, né? Uma cartilha interessante sobre o tema, e debater com todos os secretários de meio ambiente, educação, de obras dos municípios, essa problemática do meio ambiente no PAGEU, né? Assim, será, um momento onde a gente vai assim, reivindicar todas as pessoas que estão ligando, o companheiro lá de São Paulo que está ouvindo, possa ouvir pela PAGEU, né, Nil? E saber que tem gente aqui no território que não está satisfeito com essa situação, que está agindo, que está denunciando, e que está buscando soluções, como o caso do diagnóstico agora, né? Que é propositivo, né? Então é isso, Nil. A gente terá o dia 3, em Carnaíba, que será amanhã, né? E dia 5 em Afogados da Ingazeira.
Uhum. Queria que vocês reforçassem a programação, Gleibson, Kátia, de Carnaíba. Como é que vai ser essa programação amanhã?
Pronto, Nil, a gente tem um início às 8 horas, né? Será lá no Salão Paroquial. Teremos inicialmente a apresentação do grupo, né? Sanfoneiros, Arrasta-Pé. Eles estarão se apresentando. E na sequência, com a apresentação do diagnóstico, e também a gente destaca aqui, as escolas municipais também irão apresentar alguns trabalhos que foram realizados. Dentro do conselho foi dividir tarefas, né, dentro desse para esse dia de amanhã. Ficou na responsabilidade do companheiro Luiz de Joel e a professora Mônica para trabalhar isso com as escolas, né? A gente tem a escola, o Congo Luiz, que é na sede, que vai trabalhar a questão do Rio Pajeú. Eles fizeram visitas e irão apresentar num espaço, né, seus trabalhos. A Padre José de Anchieta, de Serra Branca, também, que fez visitas aos pontos de Serra Branca, da Gameleira, em relação às figuras rupestres, também estará lá amanhã. É a escola Padre Frederico, da Itam, né, que fez visita à Matinha, e Domingo Jacinto de Bitiranga, que visitou a colônia. Cada escola dessa vai apresentar essas visitas que eles fizeram em loco.
Uhum.
E nós teremos tudo isso dentro da programação. E estaremos encerrando também com o grupo Arrasta-Pé.
Muito bem. Eu queria mais uma vez, Gleibson, que você reforçasse esse trabalho do ITERP, porque eu lembro que quando estava naquele embrólio de Santa Rosa, o próprio presidente da FETAP estava dependendo da visita do ITERP para acelerar o processo até de indenização de algumas famílias, de identificação de outras. Então é fundamental que as famílias de Santa Rosa e das outras comunidades participem desse processo, né?
Assim, com certeza. Nós temos hoje, Carnaíba, muitas propriedades hoje que não tem, o cidadão não tem o título de posse, bem como não tem uma escritura pública da sua propriedade, né? Tem apenas um documento lá de compra e venda, outros são posseiros, outros são herdeiros, e aí o ITERP vem com essa finalidade de fazer esse reordenamento, né, de alguns casos vai ter que fazer a medição, e vai dar o título de posse para o cidadão, né, uma escritura pública, e acima de tudo, gratuito. Isso o ITERP, que é do governo do estado, vai proporcionar isso para as pessoas, para os agricultores, né? E aí, iniciando por Santa Rosa, justamente porque, por conta dessa situação do que está vendo em Santa Rosa, para poder fazer o processo lá legal, as pessoas têm que ter o documento da terra, o título de posse, para poder fazer o processo legal para passar os valores para os donos. Uhum. Então, iniciando por Santa Rosa, em virtude desse problema que teve em Santa Rosa, para chegar também à solução. Isso que a gente mais quer, que logo se conclua e a gente chegue a um consenso em que todas as partes sejam beneficiado e a gente acaba com esse negócio, né, e todo mundo sai ganhando. Então o ITERP está aí, mais uma vez, aproveitar o momento de convidar todos os conselheiros para terça-feira a gente discutir com os conselheiros e fazer os encaminhamentos para o ITERP fazer em todas as comunidades do município de Carnaíba o seu reordenamento agrário.
Muito bem, eu quero agradecer a Afonso, agradecer a Kátia, ao Gleibson, né, mais uma vez parabenizar por esse diagnóstico ambiental e por esse trabalho que está sendo feito de busca desses diagnósticos em outras cidades que buscam ver as ameaças e as potencialidades. Vi tantas fotos aqui, fotos lindas, e também me chamou muita atenção esse registro do... Isso é um cágado, né? O bichinho dentro do esgoto, né? Numa área contaminada no bairro Zé Dantas, em Carnaíba. Uhum. E acho que também exemplifica bem essas ameaças todas que o nosso ecossistema acaba vivendo. Afogados tem muito cágado, para você ter uma ideia. Vê como é impactante. Não, na barragem, a gente viu muitas carcaças depois que a barragem secou, né? Mas vai dar um exemplo de como a ação do homem atrapalha. A gente tem uma lagoa aqui, onde é a rua Nelson Alves, que vai do Sobreira, sim, sim, né? Ali não tinha aquela lagoa, então começou a haver ocupação imobiliária. E começou a haver atropelamento de cágado. Os bichinhos, perdendo espaço, começavam a querer atravessar. Ou pegavam para criar, ou pegavam para comer. Eu sei que agora dizimou aquela população que existia ali. Pois não?
Nilson, só para complementar, você abriu uma foto aí interessante, que essa pessoa que ligou lá, da da rua da cadeia, né?
Uhum.
Esse é o esgoto que sai lá, ele deságua nesse ponto, onde tá essa foto aí, né? Ou seja, a gente,
identificou
o problema, né? E agora isso serve de ferramenta, esse diagnóstico de suporte, para a gente tentar minimizar esses efeitos. Né? Bem como a gente já estamos dialogando a construção de um projeto turístico para Carnaíba, né? É, como a Afonso colocou também, isso é muito importante a gente ter isso como base, como ferramenta para essas duas vertentes, para a gente buscar soluções para a questão ambiental, dos problemas que existem no meio ambiente. Isso mostra que a gente, o governo, está preocupado, sim, com a questão ambiental no município, bem como também preocupado com ações voltadas para esses pontos turísticos, que são potencialidades para desencadear o turismo ecológico no município e a geração de renda. Então, acho que é nosso papel, cumprir nosso papel enquanto governo, a secretaria, o prefeito Zé Mário abriu esse espaço para a gente, e a gente, com as parcerias com a sociedade, a gente vem buscando essa melhoria para o nosso meio ambiente. Isso é mais uma vez demonstrando que a gente está com esse interesse e essa preocupação iminente em relação aos problemas ambientais do nosso município, que vem aí, não só Carnaíba, mas todo Pajeú vem sentindo na pele agora, nesses anos de seca, a questão ambiental.
Muito bem. Obrigado, Kátia. Valeu.
Obrigada, Nil, pelo espaço. Também agradecendo ao prefeito Zé Mário, que nos deu essa oportunidade e deixou a gente poder livre para que a gente possa trabalhar em relação a isso.
Esse trabalho.
E também reforçando o convite, amanhã a gente conta com a participação da sociedade para que a gente junte, mostre os pontos, as nossas potencialidades e discutir também soluções para esses impactos.
Uhum.
E também eu não posso deixar de agradecer a Diaconia, né, que está sendo representada nesse momento pelo nosso companheiro Afonso. Ele é o nosso braço direito e esquerdo, e o cérebro às vezes.
Uhum, muito bem. Afonso, eu digo até que eu vou dar tchau, mas eu vou dar um tchau e um até logo, que eu acho que eu vou lhe ver mais vezes essa semana aqui, viu Afonso?
É possível.
Um abraço, final do debate.
O debate das 10. Manhã,